Estudo 7. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de abril. O princípio da chefia na congregação. Texto temático. O Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. Efésios 5:23. Cântico 137. Mulheres fiéis. O que vamos ver? Qual é o papel das irmãs na congregação? Será que cada irmão é cabeça de todas as irmãs na congregação? Será que os anciãos e os chefes de família exercem autoridade da mesma maneira? Neste estudo, vamos ver como a Bíblia nos ajuda a responder a estas perguntas. Parágrafo 1. Pergunta. Qual é uma das razões de a família de Jeová ser tão unida? Nós gostamos muito de fazer parte da família de Jeová. Mas por que é que essa família é tão pacífica e unida? Um dos motivos é que todos nós nos esforçamos para respeitar o princípio da chefia criado por Jeová. Na verdade, quanto mais entendemos esse princípio, mais unidos ficamos. Parágrafo 2. Pergunta. Que perguntas vão ser respondidas neste estudo? Neste estudo, vamos ver a questão da chefia na congregação. Também vamos ver a resposta às seguintes perguntas. Qual é o papel das irmãs? Será que cada irmão é a cabeça de todas as irmãs na congregação? Será que a autoridade que um ancião tem na congregação é a mesma que um homem tem na família? Primeiro, vamos ver qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs. Qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs? Parágrafo 3. Pergunta. O que vai aumentar o nosso apreço por todo o trabalho feito pelas nossas irmãs? Nós damos muito valor às nossas irmãs que fazem o seu melhor para cuidar da família, pregar as boas novas e apoiar a congregação. Neste estudo, vamos relembrar o conceito que Jeová e Jesus têm sobre elas e também veremos como Paulo tratava as mulheres. Isso vai aumentar o nosso apreço pelas nossas queridas irmãs. Parágrafo 4. Pergunta. Que exemplos da Bíblia mostram que Jeová valoriza tanto homens como mulheres? A Bíblia mostra que Jeová valoriza mulheres e homens. Pense no que aconteceu na época dos apóstolos. Tanto homens como mulheres receberam o Espírito Santo de Jeová para realizar obras maravilhosas, como falar em línguas diferentes. Homens e mulheres foram ungidos com o Espírito Santo para reinar com Cristo no céu. Além disso, tanto homens como mulheres serão abençoados com vida eterna na terra. Ambos receberam a designação de pregar e ensinar as boas novas. Por exemplo, o livro de Atos fala do bom trabalho feito por uma irmã chamada Priscila. Ela e o seu marido Áquila ajudaram Apolo, um homem que tinha muito conhecimento, a entender melhor a verdade. Parágrafo 5. Pergunta. De acordo com Lucas 10, 38, 39 e 42, qual era o ponto de vista de Jesus sobre as mulheres? Jesus tratava as mulheres com respeito. Jesus era muito diferente dos fariseus da sua época. Esses homens consideravam as mulheres inferiores. Não queriam nem sequer conversar com elas em público e muito menos conversar sobre as Escrituras com elas. Mas Jesus falava de assuntos espirituais profundos, não só com homens, mas também com mulheres. Lucas 10, 38 e 39 diz: Ao prosseguirem, ele entrou numa certa aldeia. Ali, uma mulher chamada Marta recebeu-o como hóspede na sua casa. Ela tinha também uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor e ficou a escutar o que ele dizia. O versículo 42 diz: Mas poucas coisas são necessárias ou apenas uma. Maria, por sua vez, escolheu a boa porção, e esta não lhe será tirada. Ele permitia que as mulheres o acompanhassem nas suas viagens de pregação. Jesus até deu a algumas mulheres o privilégio de contar aos apóstolos que ele tinha sido ressuscitado. A nota diz: Veja o parágrafo 6 do estudo Apoie as Irmãs da Sua Congregação, na Sentinela de Setembro de 2020. Fim da nota. Parágrafo 6. Pergunta: como é que o apóstolo Paulo mostrou que respeitava as mulheres? O apóstolo Paulo lembrou a Timóteo que ele devia honrar as mulheres. Ele disse que Timóteo devia tratar as mulheres idosas como mães e as jovens como irmãs. Paulo fez muito para ajudar Timóteo a tornar-se um cristão maduro, mas ele reconhecia que a mãe e a avó de Timóteo tinham sido as primeiras a ensinar Timóteo sobre os escritos sagrados. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Na sua carta aos Romanos, Paulo cumprimentou várias irmãs por nome. Ele não só prestou atenção ao que elas tinham feito, mas fez questão de dizer o quanto valorizava tudo o que faziam. Parágrafo 7. Pergunta: a que perguntas é que vamos responder? Os parágrafos anteriores deixaram bem claro que a Bíblia não apoia a ideia de que as irmãs são inferiores aos irmãos. As nossas irmãs são amorosas e generosas. São verdadeiras bênçãos para a congregação. Os anciãos confiam nelas para manter a paz e a união entre o povo de Deus. Mas ainda precisamos de saber a resposta a algumas perguntas. Por exemplo, por que é que Jeová orienta as irmãs a cobrirem a cabeça em certas situações? Visto que só homens são designados como anciãos e servos ministeriais, será que cada irmão na congregação é cabeça de todas as irmãs? Será que cada irmão é cabeça de todas as irmãs na congregação? Parágrafo 8. Pergunta: de acordo com Efésios 5:23, será que cada irmão é cabeça de todas as irmãs na congregação? Explique. A resposta direta é não. Apenas Cristo é o cabeça de todas as irmãs da congregação. Efésios 5:23 diz: porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. Na família, o marido tem autoridade sobre a sua esposa. Um filho batizado não é cabeça da sua mãe. E na congregação, a autoridade que os anciãos têm sobre os irmãos e as irmãs é limitada. Uma irmã solteira que já não vive com os pais precisa de continuar a respeitar os pais e os anciãos. No entanto, assim como os outros irmãos da congregação, o seu único cabeça é Jesus. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 8 diz: solteiros que já não moram com os pais estão debaixo da chefia de Jesus. Parágrafo 9. Pergunta: por que é que as irmãs às vezes precisam de cobrir a cabeça? Mesmo assim, Jeová designou os homens para exercerem liderança na congregação. Ele não deu essa autoridade às mulheres. Por quê? Pelo mesmo motivo de ele ter designado Jesus como cabeça do homem, para manter a ordem na congregação. Pode ser que, por causa das circunstâncias, uma irmã precise de fazer algo que normalmente seria feito por um irmão. Nesses casos, Jeová exige que ela cubra a cabeça. Jeová não exige isso por achar que as mulheres são inferiores, mas para lhes dar a oportunidade de mostrarem respeito pelo princípio da chefia. Com estes pontos em mente, vamos agora responder à pergunta: que autoridade é que os chefes de família e os anciãos têm? O que se segue é informação adicional. Quando é que uma irmã deve cobrir a cabeça? Para saber se deve cobrir a cabeça, uma irmã precisa de fazer as seguintes perguntas. Primeiro, será que vou fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença de um irmão batizado? Segundo, mesmo que o irmão batizado não esteja presente, o que vou fazer agora normalmente é uma designação dada a irmãos batizados? Terceiro, será que vou fazer uma oração pública ou ensinar a Bíblia na presença do meu marido? Se a resposta a qualquer uma destas perguntas for sim, uma irmã deve cobrir a cabeça. Se a resposta a todas estas perguntas for não, uma irmã não precisa de cobrir a cabeça. A nota diz: para mais detalhes sobre este assunto, veja o livro Mantenha-se no Amor de Deus, páginas 209 a 212. Fim da nota. O papel dos chefes de família e dos anciãos. Parágrafo 10. Pergunta: o que pode motivar um ancião a querer criar regras para a congregação? Os anciãos amam Cristo e amam as ovelhas que Jeová e Jesus lhes pediram para cuidar. Mas por se preocupar com os irmãos, um ancião pode achar que é como um pai na congregação. Ele talvez pense que, visto que um pai pode criar regras para proteger a família, um ancião pode fazer o mesmo para proteger a congregação. Além disso, alguns irmãos, sem querer, incentivam um ancião a agir assim. Quando precisam de tomar uma decisão, pedem ao ancião para fazer isso por eles. Mas será que a autoridade que um ancião tem sobre a congregação é a mesma que um homem tem sobre a família? Parágrafo 11. Pergunta: quais são as semelhanças entre um chefe de família e um ancião? O apóstolo Paulo deu a entender que existem semelhanças entre a autoridade de um chefe de família e a autoridade de um ancião. Por exemplo, Jeová quer que os filhos obedeçam ao chefe da família e quer que os irmãos da congregação obedeçam aos anciãos. Jeová espera que tanto os chefes de família como os anciãos cuidem da saúde espiritual e emocional dos que estão debaixo da sua autoridade. Assim como os bons chefes de família fazem, os anciãos também dão toda a ajuda necessária aos irmãos que passam por alguma dificuldade. Além disso, Jeová espera que os anciãos e os chefes de família ajudem outros a obedecer às suas leis. Ao mesmo tempo, ele avisa-os para não irem além das coisas que estão escritas na Bíblia. 1 Coríntios 4, 6. Parágrafos 12 e 13. Pergunta: de acordo com Romanos 7, 2, quais são as diferenças entre o papel de um chefe de família e o papel de um ancião? No entanto, existem grandes diferenças entre o papel de um ancião e o papel de um chefe de família. Por exemplo, Jeová deu aos anciãos a autoridade de agirem como juízes, e eles podem remover da congregação pecadores que não se arrependem. Por outro lado, Jeová deu ao chefe de família uma autoridade que ele não deu aos anciãos. Por exemplo, ele dá ao pai a autoridade de criar regras para a família e de exigir que se obedeça a essas regras. Romanos 7:2 diz: por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Para ilustrar, um chefe de família tem o direito de decidir a que horas os seus filhos devem chegar a casa à noite. Se os seus filhos não obedecerem a essa regra, ele tem autoridade para os disciplinar. Mas é claro que, antes de criar uma regra, um chefe de família que é amoroso vai consultar a sua esposa. Afinal, os dois são uma só carne. Mateus 19, 6. A nota diz: para mais informações sobre quem tem autoridade para decidir em que congregação uma família deve ficar, veja os parágrafos 17 a 19 do estudo Respeito o lugar que os outros têm na congregação de Jeová, na Sentinela de Agosto de 2020. Fim da nota. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12 diz: anciãos cuidam das necessidades espirituais e emocionais da congregação. Jeová deu-lhes a responsabilidade de manter a congregação pura. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 13 diz: um chefe de família recebeu de Jeová a autoridade de tomar decisões pela família. Antes de fazer isso, o chefe de família, que é amoroso, vai consultar a esposa. Respeite Cristo como cabeça da congregação. Parágrafo 14. Pergunta A: com base em Marcos 10, 45, por que é que faz sentido Jeová ter designado Jesus como cabeça da congregação? Pergunta B: qual é o papel do corpo governante? Por meio do resgate, Jeová comprou a vida de cada pessoa da congregação e de todo aquele que quiser tornar-se discípulo de Cristo. Marcos 10, 45 diz: pois até mesmo o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Visto que Jesus deu a sua vida como resgate, faz todo o sentido que ele tenha sido designado por Jeová para ser o cabeça da congregação. Como nosso cabeça, Jesus tem autoridade para criar regras que determinem o que cada pessoa, família ou congregação deve fazer. E tem o direito de exigir que obedeçamos a essas regras. Mas Jesus faz mais do que apenas criar regras. Ele alimenta-nos espiritualmente e cuida de cada um de nós com carinho. O que se segue é informação adicional. O papel do corpo governante. Os membros do corpo governante não são donos da nossa fé. Eles reconhecem Jesus Cristo como cabeça da congregação cristã e concordam de coração com o que ele disse aos discípulos. Todos vocês são irmãos. Mateus 23:8. Ao mesmo tempo, eles amam muito todos os irmãos e fazem o seu melhor para cuidar das necessidades deles. Debaixo da autoridade de Jesus Cristo, os membros do corpo governante dão orientações valiosas para organizar o povo de Jeová em todo o mundo. Eles designam membros de comissão de filial e superintendentes de circuito. E os superintendentes de circuito designam anciãos de congregação. Os irmãos do corpo governante também levam muito a sério a sua responsabilidade de dar alimento espiritual e instruções baseadas na palavra de Deus. Eles fazem isso por meio de cartas e publicações, dos programas do JW Broadcasting e de escolas, reuniões, congressos e assembleias. Os membros do corpo governante mostram o quanto amam os seus irmãos na fé quando acontecem desastres naturais e outros problemas graves. Em situações assim, eles agem rapidamente para dar toda a ajuda de que os irmãos precisam. A nota diz: para mais detalhes sobre o papel do corpo governante, veja a Sentinela de 15 de julho de 2013, páginas 20 a 25. Fim da nota. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 14 diz: Jesus está debaixo da autoridade de Jeová e ele dá instruções à congregação. Parágrafos 15 e 16. Pergunta: o que é que aprendeu com os comentários de uma irmã chamada Marley e de um irmão chamado Benjamin? Foi Cristo que designou homens para cuidar das irmãs. Por isso, quando as irmãs seguem as instruções que esses homens lhes dão, mostram que respeitam Cristo. Marley, uma irmã que mora nos Estados Unidos, resume bem o ponto de vista de muitas mulheres cristãs. Ela disse: o meu papel como esposa e como irmã na congregação é muito valioso para mim. Eu ainda me esforço muito para ter a atitude certa em relação ao princípio da chefia. Mas o meu marido e os irmãos da congregação tratam-me sempre com respeito e agradecem tudo o que faço. Isso torna muito mais fácil ser submissa. Quando os irmãos tratam as irmãs com respeito, eles mostram que entendem o princípio da chefia. Benjamin, um irmão que mora na Inglaterra, diz: eu aprendo muito com os comentários que as irmãs dão nas reuniões. Elas têm sempre ótimas sugestões de como estudar e de como ser um publicador melhor. Tudo o que elas fazem pela congregação é muito valioso. Parágrafo 17. Pergunta: por que é que todos nós devemos respeitar o princípio da chefia? Quando todos na congregação, homens, mulheres, chefes de família e anciãos, entendem e respeitam o princípio da chefia, a congregação fica em paz. E o mais importante, nós damos louvor ao nosso amoroso Pai Celestial, Jeová. Qual é a sua resposta? Qual deve ser o nosso ponto de vista sobre as irmãs da congregação? Será que cada irmão é cabeça de todas as irmãs na congregação? Explique. Que diferenças existem entre a autoridade de um chefe de família e a de um ancião? Cântico 123. Obedecemos a Jeová e à sua organização. Fim do artigo.